Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Desde janeiro desse ano, diversos estados e o Distrito Federal decretaram estado de emergência em saúde devido à alta transmissão de dengue. Acre, Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Santa Catarina são alguns exemplos. E a cada dia, novos estados têm se juntado a esse grupo. Afinal, os números de casos não param de subir. Em menos de 3 meses, o Brasil já superou o número de casos de dengue de 2023. O que acontece após o decreto de emergência? Até quando o número de casos deve continuar subindo? E como diferenciar os sintomas de dengue e da Covid, que também tem registrado aumento de ocorrências? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Emerson Luz. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
Obrigado, Celso. Olá para todos os ouvintes.
Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record, Giovana Rizzardo. Giovana, neste ano, além da alta do número de casos, o índice de mortes por dengue também está alta, né?
Infelizmente, né, Celso? Olá para você, olá, doutor, também ao nosso ouvinte. Celso, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, até amanhã desta segunda-feira, foram contabilizadas 513 mortes por dengue no país e outras 903 estão em investigação. Para se ter uma ideia desse avanço da doença em todo o ano passado, foram 1.094 mortes, ou seja, a gente ainda está em março e já atingimos 46% do total do ano passado. Além disso também, Celso, o número de casos já se aproxima de 1 milhão e 700 mil e já ultrapassou o total registrado em todo o ano de 2020. Na última sexta-feira, o governo do Paraná decretou situação de emergência em saúde pública por causa da dengue. Bom, e hoje, a gente traz essa atualização, a Prefeitura de São Paulo tomou a mesma medida. Doutor Emerson, o que que esse decreto possibilita?
Certamente, temos que aumentar o nível de vigilância em relação, principalmente, à dengue, que já está com esses números alarmantes, que já ultrapassamos 2023, e outras doenças que vão começar a se manifestar, como aquela viroses, entre elas a dengue. Com certeza temos que nos preocupar com outras doenças que podem agora aumentar em número, em casos, principalmente com o frio chegando, que são as viroses respiratórias, entre elas a Covid.
Doutor Emerson, a estratégia é para tentar frear aí a proliferação do mosquito e o crescimento da dengue. Agora, todas as regiões em situação de emergência atuam de forma parecida ou os planos de ação são diferentes?
Certamente temos que considerar que a única forma de transmissão da dengue é pelo mosquito Aedes aegypti. Então todas as medidas elas devem estar voltadas para combater aqueles criadouros, aqueles objetos que estão jogados. Então nesse ponto elas são muito parecidas, essas estratégias. Porém elas têm que se adequar à realidade de cada região. Então o georreferenciamento hoje é uma forma de saber qual é a região, qual a rua, o bairro que está mais acometido e tomar aquelas medidas, desde aqueles vaporizadores, né, conhecidos como fumacê, até mesmo aquelas medidas educativas, o combate direto aos recipientes que estão acumulando água para diminuir a população do mosquito.
A Giovana Rizzardo acrescentou aí que o Paraná foi o 10º estado do Brasil a decretar a situação de emergência em saúde por dengue. A justificativa da gestão paranaense, como nos demais estados, é o aumento, né, significativo no número de casos da doença. Doutor, a tendência é que mais estados adotem essa medida? O que é levado em consideração para a tomada de decisão?
Certamente, o impacto na saúde pública é muito grande. Dengue é uma doença que acaba acometendo as pessoas e tirando elas da sua capacidade de trabalho, acaba, além do risco também do óbito em grupos de risco, em pessoas que são mais suscetíveis, ou quem já teve dengue uma vez, tem um risco maior de complicações se pegar dengue novamente. Essas medidas todas, elas devem levar em conta esse risco de aumento de número de casos, e quanto mais casos ocorrerem, maior a possibilidade de terem complicações até o óbito.
Doutor Emerson, com mais de 200 mil casos de dengue, São Paulo seguiu o caminho, então, de outras cidades, outros estados também, a decretar emergência para a doença nesta segunda-feira, né? A prefeitura já tinha anunciado um pacote de medidas de investimento aí de 240 milhões de reais, e nesse pacote de investimento, parte do dinheiro foi destinado para a compra de novos carros de fumacê. Essa medida é eficaz? E uma outra questão que a gente também coloca, quais ações uma prefeitura sabe se estão dando certo ou não para combater a dengue?
Realmente, para saber se a estratégia está funcionando, tem que acompanhar os números, como está o comportamento dos casos, se estão surgindo novos casos, se estão tendo hospitalizações ou mesmo os quadros complicados que podem surgir. Essas estratégias, essas medidas, como por exemplo, concentrar na compra de carros para fazer o fumacê naquelas regiões que tem mais risco, elas também devem ser acompanhadas de medidas educativas. A vacina é algo novo que ela tem que estar disponibilizada, mas no momento não é possível alcançar toda a população. Então, o combate à dengue é uma mistura de medidas e estratégias que são adequadas para cada região.
Doutor Emerson, como é que é a contabilização do número de casos?
São as notificações. A dengue é uma doença de notificação compulsória. Mesmo que não tenha um exame sorológico, um exame de antígeno, que são os exames específicos, nós temos a capacidade de fazer um diagnóstico clínico e epidemiológico. Estamos no meio de uma epidemia e os casos que surgem, que são suspeitos de dengue, já são notificados como se dengue fossem. Então nós temos aí quase 1.700.000 casos já notificados e temos que acompanhar esses números para saber esse comportamento. Certamente que quanto mais calor e mais chuvas, maior será a tendência no aumento de número de casos.
Esses são os principais fatores que explicam o aumento de casos da doença, como o senhor está citando, calor e chuva?
Certamente, calor, chuva e mais a presença de objetos em terrenos baldios, em casas, aquele pratinho do vaso que está com água, objetos jogados, e isso faz toda aquela tempestade perfeita, somando esses fatores, calor, chuva e objetos para acumular água. Lembrando que o ovo do mosquito Aedes aegypti, ele pode eclodir depois de um ano no ambiente, esperando a água chegar.
Agora, doutor, o Ministério da Saúde reforça aí que 75% dos focos do mosquito estão dentro e no entorno das casas. Ou seja, a sociedade precisa colaborar e combater a dengue, né?
Certamente. Quando se encontra um mosquito que é bem característico, tem aquelas manchinhas brancas e tem um hábito diurno, podendo picar no entardecer ou no amanhecer, nós sabemos que num perímetro de pelo menos 200 metros vai ter uma coleção de água e vai ter um criador do mosquito. Ele não tem uma autonomia muito grande. Então, as medidas começam em casa e certamente é sempre um conjunto que vai formar uma estratégia para combater o mosquito.
O senhor já citou aqui, doutor, que a imunização ela é importante, né? Ela começou aqui no Brasil, mas com um volume muito limitado de doses e aí está avançando de uma forma progressiva, né? Com foco principalmente agora em crianças e adolescentes. Essa medida se torna cada vez mais urgente diante do aumento de casos que a gente tem visto. Ela é importante neste momento ou neste momento o plano de ação mesmo é combater os focos da dengue nas casas?
Com certeza, a vacina ela tem uma importância muito grande para evitar casos complicados, diminuir a hospitalização relacionada à dengue. Mas combater os focos deve ser uma medida presente no dia a dia, em que toda a comunidade, toda a população tem que estar participando ativamente e o poder público certamente tem que estar olhando para aquele terreno baldio, tem que estar utilizando drones para observar onde tem o maior acúmulo de objetos que podem virar criadores do mosquito.
Agora, doutor Emerson, na rede privada, a alta procura por vacinação contra a dengue fez com que os estoques se esgotassem rapidamente em várias clínicas. Quais são as soluções possíveis para aumentar o número de doses disponíveis no país, hein?
Certamente, quando nós temos um número menor de doses em relação à população, é priorizar. Então, o que está sendo feito hoje é priorizar as populações que são mais suscetíveis ou que têm maior letalidade. Com isso, é possível realmente ter um efeito melhor quando se prioriza. Mas temos que considerar que o Brasil tem que desenvolver, está desenvolvendo até na Fiocruz uma vacina própria, tem que ter investimentos. Então, nós temos tecnologia e capacidade também de produzir vacinas que tem que entrar no mercado o quanto antes.
O imunizante já está sendo testado há mais de 10 anos, né? E ele tem eficácia de quase 80%. Ele é aplicado em dose única. Essa produção no país seria fundamental para conter essa situação de emergência, né, doutor?
Certamente. E temos que pensar também que no momento que o Brasil ele consegue produzir, tem autonomia para produzir uma vacina com uma eficácia muito boa, assim que resolvendo o nosso problema doméstico, digamos assim, podemos estar ajudando países que estão em desenvolvimento, que são suscetíveis também a essa doença, melhorando também as condições de saúde de países aí vizinhos, ou seria aí uma atuação global do Brasil com uma capacidade de produzir a vacina.
Esse aumento de casos aqui no Brasil não é uma coisa única, não. Outros países da América do Sul também registram aumento, né?
Certamente, inclusive países que não tinham a doença, hoje estão em alerta, como a Argentina, o próprio Uruguai, tem uma relação do aquecimento global em relação à proliferação do mosquito e a doença estar se espalhando em países que antes até nem falavam dessa doença.
E voltando aqui para o Brasil, doutora Emerson, a faixa etária que mais tem registro de casos de dengue é de 20 a 29 anos, com mais de 300 mil casos, né? Agora, quais são os grupos mais vulneráveis para os cuidados essenciais contra a dengue? Me parece que são grupos diferentes, né, doutor?
Nós temos que pensar sempre naquele bebezinho que não tem ainda o sistema imunológico, que esteja preparado para encarar um vírus desse no organismo. Nós temos as pessoas que têm doenças crônicas, os hipertensos, cardiopatas, problemas pulmonares, problemas renais. Os idosos também fazem parte desse grupo de risco. Pessoas que já tiveram uma vez dengue podem ter o quadro grave quando elas apresentam novamente a doença. Por isso é tão importante essas medidas preventivas e também diagnósticas, como o próprio diagnóstico pode ser clínico, mas é importante que a pessoa tenha essa suspeição para poder se prevenir mais ainda.
Agora, para orientar a nossa audiência, doutor, quais são os sintomas da dengue?
A dengue começa sempre com uma febre. Em geral, começa com uma febre alta, acima de 38 graus, dor de cabeça, dor no corpo, a pessoa fica desanimada mesmo. Essa dor de cabeça pode ser atrás dos olhos, podem aparecer as manchas no corpo. Esse tudo é bem característico da dengue.
Agora, em paralelo à epidemia de dengue, os casos de Covid-19 também têm aumentado, né, doutor?
É verdade. Os vírus respiratórios tendem a aumentar, a partir de abril, principalmente. A Covid é uma doença que tende a aumentar também no inverno. Se tornou uma doença ambiental e sazonal, que depende também dessa maior capacidade de proliferação. O grande risco é a gente passar agora essa fase até abril, que é a pior fase em relação à dengue, e começar a manifestação da Covid e outras doenças que são transmitidas pelo ar.
Doutor, os testes rápidos ajudam bastante na questão da tomada de decisão do atendimento médico, né, e também na recuperação mais rápida do paciente. Agora, quando a dengue e a Covid ocorrem juntas, o que fazer?
Muito interessante que esse quadro, ele pode acontecer ainda mais numa realidade brasileira. O paciente que está com Covid fica dentro de casa, o mosquito tem um hábito doméstico, ele fica dentro de casa e acaba acometendo aquela pessoa que está se protegendo. Então, pode sim ter as duas doenças. Ele tem que ter muita atenção, porque a dengue tem sinais de alerta que pode indicar que está progredindo para um quadro grave, que é dor na barriga, vômito, pode ter sangramento na gengiva, nas mucosas. Então, interessante estar sempre acompanhando o seu estado pessoal. As pessoas vão acompanhando, sabendo se estão melhorando ou não ao longo dos dias. E lembrando que a Covid tem a questão respiratória.
Agora, doutor, em locais onde há, digamos assim, uma concentração de proliferação do mosquito, o repelente é interessante, né?
Certamente. O repelente, ele ajuda a afastar o Aedes aegypti, e roupas escuras atraem. Então, evitar roupas escuras também. Usar roupas de cor clara, o mosquito, ele não vai gostar, ele gosta de se camuflar, ele tem o repasto dele na parede, a cerca de 1 metro no máximo, então, é a fêmea que pica, né? Ela vai fazer o repasto na parede. E hoje até desenvolveram uma tinta que é inseticida, que está em estudo também, que é uma coisa muito interessante, já que o mosquito faz o repasto na parede.
Doutor, o senhor acredita que junto com todas essas medidas, né, que as próprias pessoas podem tomar em casa, com cuidado com o quintal, também o uso do repelente, isso que o senhor comentou da dica das roupas escuras, também é necessário que o poder público, em situações ainda mais graves, usem, por exemplo, o poder da multa, da notificação às casas, para conseguir forçar um cuidado?
O poder público tem que participar ativamente, assim como a comunidade, a população tem que participar também, não permitindo que tenha os criadouros em suas casas, mas o poder público tem que participar ativamente, tomando até medidas um pouco mais drásticas. Temos que lembrar sempre que todos esses óbitos que estão sendo noticiados, que estão sendo veiculados a dengue, eles são evitáveis. Então, são óbitos que poderiam ter sido evitados se essas medidas, desde lá do início de prevenção dentro de casa até, no final, a vacinação esteja disponibilizada, eles podem ser evitados.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do médico infectologista, Dr. Emerson Luz. Obrigado, doutor.
É uma satisfação sempre, Celso, estar participando, orientar a população, e fico à disposição.
E agradeço também a presença da repórter da Record, Giovana Rizzardo. Obrigado, Giovana.
Obrigada, muito bom estar aqui com vocês.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Eduardo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.